Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje Lígia Chiappini Moraes Leite. Ela é professora da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, e professora sênior de teoria literária comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Ela está nos falando sobre dois autores da literatura brasileira, o regionalista do Rio Grande do Sul, João Simões Lopes Neto, e Antônio Carlos Calado, que retratou a cultura indígena em sua obra Quarupi. Pois é, Lígia, no bloco anterior nós até ouvimos uma das músicas que você disse remeter muito ao cenário de João Simões Lopes Neto, que seria a música São Sepé, né? Que é de Sinuelos da canção nativa. Tá? E você estava explicando essa que é a transição de um homem que passa a se tornar santo, né?
Na verdade, ele foi um guerreiro e ele morreu lutando. E tem uma frase padrão, que é repetida dele até hoje, inclusive tomada dele pelo Movimento Sem Terra, que é: esta terra tem dono, desde quando os espanhóis e portugueses queriam disputar a terra deles. Então, eu acho que esse é um mote até que reaparece, embora não explicitamente, nas obras do Calado, que tratam também do homem do campo espoliado de sua terra. Então, os sem terras de hoje, eles tomam como precursores os índios resistentes das missões, a organização das próprias missões, porque é uma organização comunitária, e pegam também como precursores os camponeses e os movimentos camponeses das ligas camponesas do Nordeste. Ora, essas ligas camponesas, elas aparecem como elemento fundamental no Quarupi, quando Calado escreve sobre a conjuntura da época da ditadura militar no Brasil.
Falando do Antônio Carlos Calado, né? Quem foi ele?
Calado foi um grande escritor e um grande jornalista. Não sei se ainda existem jornalistas como ele. E ele fez grandes reportagens. Eu estava relendo um texto dele sobre a censura, em que ele fala, e também sobre um livrinho pequeno foi reeditado em 2006, também fala da literatura latino-americana. Aliás, é uma coisa também interessante do Calado e do Simões, porque ambos ultrapassam o Brasil. O Simões pelo núcleo aí do sul, né? Dessa fronteira com a Argentina e Uruguai. E o Calado se preocupando muito com a América Latina, América do Sul e os seus escritores, que aparece nesse texto. E o Calado fala de três viagens do escritor que ele viveu e que muitos escritores da América Latina viveram. A primeira viagem é uma viagem de curiosidade e meio que de quem não está contente de viver no Brasil, porque se sente culpado, tem tanta pobreza e tal, o intelectual que tem relativa situação mais confortável se sente culpado e quer buscar lá fora algum alívio. Então, ele vai pela BBC de Londres, ele vai pelo Jornal do Brasil, que ele era jornalista do Jornal do Brasil, na década de 40, ele vai para a BBC para fazer reportagens sobre o Brasil. E ele ia ficar 6 meses, acaba ficando 5 anos em Londres. Ele falava muito bem inglês, mas depois de um certo momento ele começa a ter uma saudade muito grande do Brasil e vontade de voltar para conhecer melhor o Brasil. Ele fica também 1 ano na França. Então, a segunda viagem é a viagem de volta e a viagem pelo Brasil. Então, ele vai para o sertão, ele vai para a Amazônia, ele vira um defensor contra o desmatamento da Amazônia, um conhecedor dos índios, ele vai para o Xingu. E todo esse material, ele escreve reportagens e acaba virando ficção. Quarupi é uma espécie de síntese dessa volta ao Brasil. E a terceira viagem é uma viagem já para outros lugares, não Europa e Estados Unidos, como é a primeira viagem dos intelectuais, mas para outros lugares que buscam alternativas no mundo, para o mundo capitalista
e
selvagem.
E que lugares seriam
esses? E ele foi para Cuba, ele tem livros sobre isso, ele foi para o Vietnã. E tem um livrinho sobre o Vietnã que é muito bom. Então, ele fala dessas três viagens e essas viagens internas ao Brasil, com esse olho de quem já foi para o exterior, é muito importante para redescobrir a importância dos índios, das tradições, da paisagem brasileira.
É interessante que tanto o João Simões Lopes Neto e o Antônio Carlos Calado é como se eles dessem voz àqueles que não tinham vozes, né?
Exatamente. E eles têm muita preocupação com o índio, porque nós acabamos falando das missões ao falar de Simões, e o Quarupi, quando ele começa, o modelo...
O modelo,
a história é... O personagem principal é um padre, o padre Nando, que vai ser... É um padre que tem como ideal a organização missioneira. Ele quer fazer no centro do Brasil, com os índios, uma espécie de novas missões. E ele vai... Daí, depois ele vai para o Rio de Janeiro, depois ele vai para o Recife, e lá ele tem contato com as ligas camponesas, tem um amigo que morre na ditadura mata, e ele tem contato, por exemplo, com a alfabetização, os movimentos de alfabetização dos camponeses pelo método Paulo Freire. É uma história cheia de... E tem um fio, por exemplo, uma festa, que é o Quarupi, que é uma festa dos índios, é uma festa meio que vivenciando os mortos e homenageando seus mortos e recriando seus mortos. Ele descreve essa festa, descreve com a festa um pouco da vida dos índios, da sua mentalidade, a interferência dos brancos, a questão da FUNAI, etc. E ele tem uns brancos que estão à cata e quer, inclusive um antropólogo que acaba morrendo, que é um defensor dos índios, mas ele não consegue defender os índios, então ele até bebe e tal, e acaba se destruindo. Mas eles vão para buscar o centro do Brasil. É uma viagem ao centro do Brasil. Nós estamos aí antes da criação de Brasília, né? E então está saindo do Rio de Janeiro e se internando no Brasil. E o Fontoura, que é esse personagem do antropólogo, ele quer fincar um mastro no centro exato do Brasil. Isso é buscar o cerne da nacionalidade, que está junto aos índios. Mas o que eles veem é tão terrível, são índios morrendo de diarreia, por estar comendo coisa que o branco come, são índios completamente já ficando sem as terras, etc. E... simbolicamente, o que se encontra e onde ele morre é num formigueiro. Quer dizer, no centro do Brasil, é corroído pelas formigas.
E simbolicamente, isso significa o quê?
Significa que o Brasil vai mal. Já naquela época. Né? E que o Brasil se destrói aquilo que ele tem de mais rico, como a cultura indígena, né? Como os próprios índios. E isso é muito atual, porque isso nós estamos vivendo hoje.
É contemporâneo.
É muito contemporâneo.
Na sua seleção musical, nós temos aqui algumas músicas que remetem a essa visão do Antônio Carlos Calado, né? Qual música a gente poderia ouvir agora?
Olha, eu acho que a Asa Branca, que a gente, todo mundo conhece, só um pouquinho para a gente sentir um pouco o clima do que é o Nordeste seco, o sofrimento do pobre do Nordeste, o cara que tem que sair do campo, da sua terra, e que hoje está essa grande discussão. O São Francisco foi canalizado, uma obra monumental, e está aí quase pronto, para atender esse povo sofrido pela seca. Só que, se não abrir o olho, vai tudo para os fazendeiros e não vão fazer a ligação com os pequenos sítios. E isso é um problema, novamente, muito contemporâneo, né? Então, vai ter novos Luiz Gonzaga cantando a seca e pegando pau de arara, se não se fizer isso com São Francisco, né?
Então, vamos ouvir aí a Asa Branca de Luiz Gonzaga.
quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Porta d'água, perdi meu gado, correu de sede meu alazão. Porta d'água, perdi meu gado, correu de sede meu alazão.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM hoje entrevistando Lígia Chiappini Moraes Leite. Ela é professora sênior de Teoria Literária Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também professora da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Pois é, Lígia, nós acabamos de ouvir a Asa Branca, né, do Luiz Gonzaga, e que você remete, né, a como se fosse uma paisagem também sonora, a Antônio Carlos Calado.
É, porque é de novo o camponês sofrido, né, que é obrigado a deixar a sua terra nesse caso, por causa da seca e da pobreza extrema. E, então, o que é muito regional, o Calado nacional, universal, é regional, nesse sentido. Ele vai fundo, quando ele vai fundo no Xingu, ele está lá na região do Xingu. Quando ele vai fundo aqui no Nordeste, ele está na seca, ele está nas ligas camponesas.
É uma alma do jornalismo. Inclusive, ele está dentro do jornalismo literário, né? Que é um gênero do jornalismo.
Sim, faz aquelas reportagens, mas... Ele tem um tipo de obra que a cada 2 anos, mais ou menos, com alguns intervalos maiores, por exemplo, entre o segundo romance e Quarupi, que foi um romance mais maior e tal, ele tem um intervalo de 10 anos, mas normalmente 2, 3 anos ele está lançando um romance que é quase no calor da hora uma crônica do seu tempo. E no fundo é a crônica de um tempo que vai... do Getúlio e das conquistas, por exemplo, das pessoas do campo, que começam a se perceber como cidadão e trabalhador que tem direitos, até o golpe e o pós-golpe, e a volta dos exilados. Ele tem romance para tudo isso. E tem também um muito engraçado, que é a Expedição Montanha, onde ele satiriza os intelectuais que querem o purismo indígena e mostra que o índio de hoje não quer saber de taba, de oca, ele quer os confortos da cidade. Ele faz um pouco essa brincadeira. Mas o Calado, então, faz essa crônica muito no... Ao contrário do Simões, que está narrando do passado, mas com a perspectiva do presente, de um campo transformado pelo progresso, pela modernização... O Calado está ali fazendo a crônica de um Brasil que se transforma e que vive a ditadura e que depois tem essa coisa da volta dos exilados.
Inclusive,
como sempre
você
viva.
Tem o livro, né, Antônio Calado e os Longes da Pátria, lançado pela Expressão Popular. Quando a Pátria Viaja, uma leitura dos romances de Antônio Calado, pela editora Brasiliense. Que seriam algumas das obras, né, que você...
É, esse nome,
publicou.
Quando a Pátria Viaja, é tirado do Quarupi, porque o Padre Nando, ele entra na luta de resistência da ditadura, ele é preso e depois ele larga tudo e vai para a praia, quase vira um hippie, e ele fica dando prazer às prostitutas da praia. Tem festa... E depois, no finalzinho, ele vai com Manuel Tropeiro, um personagem popular do Nordeste, vão para o interior, para o Araguaia, vão fazer a guerrilha. Né? Assim termina o livro. Mas lá pelo meio, quando ele está na praia, vem os amigos comunistas e os caras que querem fazer a revolução e dizem, ô, Nando, você não vai voltar? Ele falou, não, eu estou no exílio. Aí ele disse, mas exílio é lá fora, Nando. E ele fala, quando é a pátria da gente que viaja, não. Então, a pátria viaja.
Nossa,
durante a ditadura.
Lindo.
E eu tomo esse nome para botar no livro que eu escrevi sobre todos os romances, Quando a Pátria Viaja. E é outro nome, que é o livrinho que eu escrevi para a editora do Movimento Sem Terra, Os Longes da Pátria, porque são esses longes. É a pátria que fica longe, mas também os longes que ele visita dentro da pátria, né? Ele vai e percorre os longes do Brasil, que naquela altura eram muito mais longe, que o sertão da Amazônia, o sertão do Xingu, sertão no sentido de lugar ermo ou distante da cidade.
No caso, a questão do regional, nacional e universal, elas estão totalmente presentes nas suas obras, né?
Sem dúvida. Eles têm muita coisa em comum. Como escritores, apesar de um ter vivido 50 anos depois, ter nascido quando o outro morreu, um ano depois que o outro morreu, nasce o Calado, né? E produz mais na década de 60, 70, 80, sendo que o Simões é um homem do começo do século XIX na produção. Mas eles eram jornalistas, Simões também era, e eles, o Calado tem muitas diferenças, né? Diferença, por exemplo, de que o Calado é um homem do centro do Brasil, o Simões é um homem que nunca saiu de Pelotas. Saiu de Pelotas para estudar no Rio de Janeiro, estudou um pouco e voltou por doença. Então, ele é chamado de escritor municipal. Mas ele é um escritor municipal, regional, nacional e universal. Porque ele expressa esse mundo gaúcho com uma tal profundidade e com uma tal beleza que transforma esse homem tão diferente de nós, esse Blau Nunes e suas outras personagens, em pessoas muito próximas da gente. Humanos, demasiadamente humanos, né? Então, a mesma coisa faz o Calado com seus índios e com seus camponeses em luta. Agora, a questão das missões e dos índios, nós já vimos que percorre os dois. E os dois falam a partir de um presente que eles querem transformar para melhor, resgatando problemas que se arrastam, que são coloniais, né? Da dizimação colonial. Eu só queria ler um trechinho do Simões ainda, porque parece um Calado escrevendo, só que com uma linguagem do começo do século. Porque a gente pensa assim, o Calado é engajado, o Calado tem visão cosmopolita, ele viveu lá fora, o Simões não, tal. Mas o Simões era impressionante, ele previu as mazelas do imperialismo e o risco dos Estados Unidos abafar a América Latina. E mais, ele previu, com esse trechinho que eu vou ler, nos escritos que agora estão sendo divulgados, a hipocrisia do que hoje se chama a paz armada. Então ele diz: não creio e não comungo na utopia dos visionários do século que pregam por uma só língua numa pátria universal. Enquanto essa utopia, como flor delicada de estufa, medra no ambiente tépico da vaga aspiração, como simbólica pomba de aliança dentro de uma jaula de feras, os países blindam-se em malhas de aço, regem as forjas na fusão do bronze e dos canhões. E a hipocrisia e o feroz egoísmo internacional atiram com uma mão o gesto brando da bênção da paz, depois que tem na outra o gládio que mais corta. Isso é a paz armada de hoje? Isso é a globalização?
E com essa fala, o nosso tempo se esgotou. Aí essa importante fala, né, do Antônio Carlos Calado fica como uma mensagem para todos nós.
Essa,
né,
fala foi do Simões Lopes Neto.
Desculpa, do Simões Lopes Neto, né? É. E podemos terminar dizendo aí que saudade da pátria, né?
Sim.
Mas fica o convite para quando estiver novamente no Brasil, venha nos fazer aqui uma visita e conceder entrevista.
Muito obrigada, eu vou passar
tão fantástica.
Os colegas que falam no seu programa.
Ah, muito obrigado. Nós que agradecemos muito a sua presença aqui. E boa viagem para a Alemanha.
Obrigada.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Lígia Chiappini Moraes Leite, professora da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, e também professora sênior de Teoria Literária Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela nos falou sobre dois autores da literatura brasileira, o regionalista do Rio Grande do Sul, João Simões Lopes Neto, e Antônio Carlos Calado, que retratou a cultura indígena em sua obra Quarupi. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e Educomunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.